alinhados, todos ligados. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão presencial nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte. A ata de julgamento da sessão anterior foi encaminhada por correio eletrônico aos integrantes dessa igreja turma e devidamente aprovada, ficando dispensada a sua leitura. Registro a presença do membro do Ministério Público Federal, doutora Geisa de Assis Rodrigues, a quem cumprimento, bem como aos eminentes pares, desembargador federal Inês Virgínia, desembargador federal Jean Marcos, desembargador federal Eric Granstrup, desembargador federal Marcos Orione. Cumprimento os advogados presentes e também os servidores na pessoa da doutora Sueli. Sendo a nossa primeira turma, dou as boas-vindas. Registro aqui um pequeno dado estatístico da nossa sétima turma referente ao ano de 2025. Então, de acordo com os dados estatísticos constantes nos relatórios estatísticos em Business Intelligence da terceira região, foram publicados 10.523 acórdons de 1º de janeiro de 25 a 31 de 12 de 25. Todos esses da sétima turma. Sendo de apenas 3 dias a média entre a data do nosso julgamento e da publicação desses acórdons. Nesse mesmo período, 1.550 feitos, sobrestados ou suspensos foram publicados, sendo 1.265 aguardando decisão do STF-STJ em RE ou RESP repetitivo e RDR ou IAC. Somando a isso, milhares de decisões terminativas, despachos e despacho de mero expediente foram proferidos e publicados. Com esses dados, quero registrar a qualidade dos trabalhos dos gabinetes, dos servidores e da subsecretaria e a harmonia que há entre os integrantes desta igreja sétima turma. Servidores que contribuem para este trabalho, tanto da secretaria, da subsecretaria e dos gabinetes, bem como também destaco aqui toda a harmonia entre advogados, os gabinetes, a subsecretaria e jurisdicionados, os principais destinatários da nossa atividade. Então, dou as boas-vindas ao ano de 2026, que seja mais um ano profícuo, um ano de sucesso e um ano de muito trabalho para a nossa sétima turma. Isso acho que é importante registrar, todo o trabalho feito não só pelo nosso TRF da terceira região, mas também da nossa sétima turma, todos nós nos dedicando para a melhor prestação jurisdicional que todos almejam e desejam. Né? Então, prosseguindo, informo que esta sessão observará o disposto na Resolução 645 de 2025, que regula a captação e registro audiovisual em atos processuais, bem como o uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o artigo 5º da Constituição Federal. Advirto as partes, aos advogados e aos presentes, acerca das vedações previstas na mencionada resolução do CNJ, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar o que está disposto nesses regramentos. Informo a todos que as tentações orais serão feitas de forma sequencial, como já é de conhecimento de todos, dando-se prioridades aos advogados presentes, esclarecendo que com o fim de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os eminentes advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes no sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte inscrito para a sustentação oral. Nesse início, ao iniciar o julgamento, pelos pedidos de preferência, eu consulto a eminente procuradora doutora Geisa com relação aos pareceres sem prejuízo daqueles que farão parte dos julgamentos de sustentação oral.
Boa tarde a todos presentes, servidores, membros dessa Igreja Turma, doutor presidente, doutor Marcelo. Com muita alegria que eu participo dessa primeira sessão, depois do retorno, né, primeira sessão de 2026. Gostaria de cumprimentar também toda esta Igreja Turma pelo resultado, trabalho do ano passado. Sou testemunha, como membro do Ministério Público Federal, da excelência do trabalho e da leveza com que esse trabalho também é conduzido por seus eminentes magistrados e servidores. E eu gostaria de reiterar todos os pareceres que foram objeto de intervenção do Ministério Público e que serão submetidos à pauta desta sessão.
Agradeço, eminente doutora Geisa. Antes de começar o julgamento, pergunto se algum colega, algum par quer fazer uso da palavra. Agradeço. Então vamos lá para mais um dia de trabalho. O primeiro pedido de preferência é o item 118, é o processo 5.102-45/2025, da minha relatoria. Trata-se de embargos de declaração, a parte Antônio Casimiro Bezerra Filho e o advogado Dr. Vinícius dos Santos Morandi. Eu aqui consultando. Está? Então aqui eu já vou para a ementa. É um embargo de declaração, onde não verifica-se das hipóteses previstas no âmbito do artigo 1022 do CPC, eventual efeito modificativo. Então eu estou propondo aqui a rejeição desses embargos. Eu pergunto se há alguma divergência, tratando-se de processo com preferência. O próximo item de preferência é o item 51, é o processo 50.00063-49/2023 da eminente desembargadora federal Inês Virgínia, a parte é Jair Rosa e a advogada é a doutora Juliana Gasparini Spadaro. Desembargadora Inês Virgínia está com a palavra.
Boa tarde, senhor presidente, cumprimento meus eminentes pares, a representante do Ministério Público, doutora Geisa Rodrigues, os servidores dessa casa, na pessoa da Sueli, os advogados, partes presentes e que nos acompanham. Desejo um feliz ano de 2026, de trabalho. Feliz ano de trabalho e também de relações pessoais, que nós possamos manter a harmonia que construímos aqui, a amizade e o coleguismo. E vou ler o dispositivo desse, porque é favorável, e a princípio até a doutora Juliana tinha pedido para fazer sustentação oral, mas depois ela converteu em pedido de preferência. Então, senhor presidente, eu vou pedir licença para ler só o dispositivo. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, julgando procedente a ação para condenar o INSS a averbar, como tempo especial, os períodos de 15/4/86 a 2/10/87, de 11/2/91 a 15/7/96, de 14/10/96 a 9/7/99. A conceder em favor da parte autora benefício de aposentadoria especial desde a DE em 30/9/2019, acrescidas as parcelas vincendas de juros e correção monetária, também devendo a autarquia previdenciária arcar com o pagamento da verba honorária nos termos supra. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora. Eu voto na sequência, eu estou acompanhando integralmente. Como voto, eminente desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes integrantes dessa Igreja Turma, desembargadora federal Inês Virgínia, desembargador federal Eric Canstrup, desembargador federal Marcos Orione, a senhora procuradora regional da República, doutora Geisa de Assis Rodrigues, senhoras e senhores advogados, servidores públicos, da pessoa da doutora Sueli. Senhor presidente, também acompanho a eminente relatora.
Agradeço, eminente desembargador Jean Marcos. Então, eu proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Próximo item da pauta, já com o início das sustentações orais dos eminentes advogados que estão na nossa sessão de forma presencial. O item é o 916, O processo é o 50-03-229-16-2023, da minha relatoria. A parte é Edson Bossato e o advogado é o Dr. Luiz Fernando de Araújo, que eu convido para para a sustentação oral. Seja muito bem-vindo ao nosso dispositivo. Agradeço a presença do eminente advogado. Eu indago o eminente advogado se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Cumprimento o nosso querido presidente. Parabéns por mais um ano que vai se iniciar. Muito orgulho iniciar o ano legislativo fazendo a sustentação na presente turma. Prometo ser bem breve na minha sustentação, como todas que mantenho nesta turma, para que a gente foque no ponto controvertido do presente recurso. Trata-se de uma ação previdenciária, no qual se discute a concessão de auxílio acidente. A controvérsia desse processo é bastante objetiva, referente se ficou comprovada a sequela, ainda que mínima, se o benefício será devido. Né? Conforme a gente pode consultar nos autos, né, o senhor perito foi categoricamente afirmar que o autor apresenta uma limitação do punho esquerdo, né, porém, essa limitação não estaria legalmente prevista no decreto 3048 no seu anexo 3º. Porém, nos próximos itens do próprio quesito complementar, dos quesitos solicitados pelo juiz de primeiro grau, ele classifica a patologia de modo grave, reconhece a limitação funcional, a intensidade do quadro como grave, a sequela decorrente da lesão. Posteriormente, foi solicitado quesitos complementares e ele responde no item 6 que as sequelas, contudo, a redução da capacidade seria legalmente relevante. Segundo o barema europeu, sendo classificado em aproximadamente 1,5% ou 4% da tabela de dano corporal brasileira. Entretanto, aí fica uma questão que a gente sabe que isso vem sendo debatido e enfrentado na nossa legislação, o STJ no 416 no tema já pacificou, a TNU segue na súmula 88, que a gente não tem uma questão da sequela mínima ou seu grau, uma vez que a gente tenha a sequela definitiva e a redução, a gente tem. Então, o perito ele classifica de uma forma muito bem categórica tanto a lesão, tanto quanto a consolidação, tanto a sua redução, porém, ele acaba criando e adotando uma nova legislação quando ele trata que ela não seria legalmente relevante e não teria uma previsão legal dentro do anexo ou outras questões. Porém, a gente sabe que uma redução de 4%, seguindo a tabela brasileira de redução de danos, estamos falando de uma redução, ainda que mínima. Né? E a questão do auxílio-acidente, a gente discute a lesão e não somente a sua redução total ou parcial, porque aí a gente estaria pleiteando outros benefícios e não o auxílio-acidente em si, como é o objeto dessa ação. Então, uma vez que o perito, né, conclui a redução da capacidade, né, e constate essas questões, a aplicação, o recurso visa o quê? Que seja aplicado o tema 416 do STJ, uma vez que ainda que grau mínimo, mas comprovada a sua redução, consolidada a sequela e ao acidente, conforme todas as provas, deve ser concedido o auxílio-acidente. Portanto, essas razões requer o provimento da presente apelação para reformar a sentença e conseguir e conceder o benefício segurado.
Agradeço, doutor Luiz Fernando, pela manifestação, pela brevidade, mas sem perder a objetividade. Agradeço pela contribuição com os trabalhos. De fato, é uma sentença de improcedente, arrimada com base no laudo bem colocado aqui pelo eminente advogado. Eu anoto que o laudo médico pericial foi realizado 25/4/2024, constatou que a parte autora apresenta sequela traumatismo membro superior, mais artrose, mais hipertensão arterial sistêmica, todavia inferiu o perito que não tem redução da capacidade laboral nem capacidade para sua atividade habitual. Nesse sentido, a sentença foi pela rejeição do benefício, da concessão do benefício. Eu anoto aqui que no conjunto probatório, também não vislumbrei a existência de redução permanente da capacidade eleitoral em decorrência da sequela do acidente sofrido. Anoto que o laudo do expert do juízo, que a parte autora não apresenta limitação funcional total, que importasse incapacidade para as atividades laborativas, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Trago aqui a conclusão do perito, abre aspas, diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos, posso concluir afirmando, não apresenta limitação legalmente relevante segundo o decreto 3.048 de 99, anexo 3. Anota ainda que igualmente não restou comprovada a redução permanente da capacidade laborativa, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, tornando-se despiciente a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão. Concluí ainda nesse sentido o laudo complementar, bem destacado aqui pelo eminente advogado, que o periciando, abre aspas, autor, após avaliação clínica criteriosa e associado a documentos analisados, não apresenta incapacidade para atividade laboral. Nessa senda, com base no conjunto probatório e nas conclusões do laudo pericial, eu estou aqui mantendo, negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão de primeiro grau. Com isso, a título de sucumbência recursal, decretando o pagamento de honorários de advogado no percentual de 2% do valor da condenação, cuja exigibilidade diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida fica condicionada à hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 98 do CPC. Nessa linha, como eu voto, colho o voto do eminente desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, também cumprimentando o eminente advogado, Dr. Luiz Fernando, eu acompanho integralmente Vossa Excelência.
Agradeço. Desembargador Eric Granstrup.
Senhor presidente, eu dirijo-lhe a minha saudação nessa tarde. Cumprimento os eminentes pares, a eminente representante do MPF. Cumprimento também o advogado por sua sustentação e acompanho Vossa Excelência.
Agradeço, eminente desembargador Eric. Então, proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agradeço, doutor Luiz Fernando, pela presença. Tenha um bom ano. Obrigado. Seguindo o próximo item, houve desistência da sustentação oral. Próximo item com sustentação oral indicada aqui é o 704. É o processo 50.26.621-96-2023, agravo interno da relatoria do eminente desembargador federal Marcos Orione, a parte Aparecida Guedes da Silva e a advogada doutora Diana de Souza Guedes de Assis, a qual convido para se aproximar. Seja muito bem-vinda, boa tarde, uma alegria recebê-la. Consulta eminente advogada, se dispensa a leitura do relatório?
Sim, dispenso.
Então, consulta eminente relator, se trouxe o voto?
704. Está favorável à advogada.
Ah, então, por favor, desembargador Marques.
Renego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. Vai ter que pensar a despesa.
Tem interesse em se sentar?
Não, só agradecer. Muito obrigada. Então, já abriu o ano com chave de ouro. Muito obrigada.
Nada. Nós que agradecemos a participação. Então, eu consulto a eminente desembargador Inês, acompanho o eminente relator.
Acompanho o relator.
Eu da mesma forma. Então, a sétima turma por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, agradecendo mais uma vez a colaboração, doutora.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Agradecemos, obrigado. Próximo da minha relatoria também desistiu, porque era favorável. Marcos também. Agora passo para o item 822. É o processo 50.06.421-71-2020, da relatoria da desembargadora federal Inês Virgínia, a parte Antônio Gomes Neto e o advogado doutor Jonas Pedro de Oliveira. Já... O doutor Jonas já está por vídeo, é isso?
Nossa. Sim, sim, doutor.
Olá, doutor Jonas, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde.
Consulta eminente relatora, se trouxe o voto?
Trouxe sim, senhor presidente.
Então, consulta eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório, doutor Jonas?
Sim, por favor.
Então, o senhor está com a palavra.
Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargadores, ministro representante do Ministério Público. Venho respeitosamente sustentar oralmente o direito do segurado a reconhecimento de tempo especial em razão da exposição habitual permanente a agente físico frio em temperaturas que variaram de 12 graus positivos até menos 20 graus Celsius, conforme comprovado nos autos pelo PPP constante. Primeiro, é fato notório pacificado na jurisprudência que o frio constitui agente nocivo à saúde do trabalhador. Os decretos 5383/64 no Código 112 e também no 83/08/79 expressamente previu o enquadramento das atividades em locais com temperaturas inferiores a 12 graus centígrados, Celsius, ou em câmaras frigoríficas, como tempo especial, né, de 25 anos para aposentadoria. Mesmo após esses decretos, que não listaram o frio de forma expressa, a jurisprudência consolidada dos tribunais regionais, federais e do STJ entende que o rol de agente nocivo é exemplificativo, não taxativo, de acordo com o tema 534 do STJ. Assim, permite que o reconhecimento da especialidade, quando comprovada a exposição a temperatura anormais, que gera efeito físico à saúde, especialmente com base na NR15, anexo 9, que considera insalubre grau médio a exposição ao frio em câmaras frigoríficas ou locais similares sem proteção adequada. No caso concreto, conforme o PPP juntado no ID 162-733-416, o segurado laborou no supermercado Irmão Lopes S.A. no período de 1/4/2003 até 25/9/2014, exposto a temperaturas documentadas que vão de 10 graus positivo até menos 20 graus Celsius negativos, ou seja, muito abaixo do patamar de 12 graus Celsius, considerado nocivo pela legislação e pela jurisprudência. Trata-se, então, de exposição extrema, capaz de causar dificuldade circulatória, risco de congelamento de tecidos, esclerose sistêmica, lúpus e outras patologias ocupacionais relacionadas ao frio, conforme previsto no anexo 2 do decreto 3.048/99. Quanto à habitualidade e permanência, a jurisprudência majoritária do TRF-4, TRF-6, TRF-3, entre outros, firmou o entendimento de que atividades com entrada e saída constante de câmeras frias, como açougueiro, auxiliar de estoque, operador de câmera frigorífica, repositor de congelado, etc., não exige permanência integral na temperatura baixa. A constante alternância entre ambiente frio e ambiente externo já caracteriza a exposição habitual e permanente, pois o risco à saúde persiste mesmo com saídas intermitentes. Não é razoável exigir que o segurado, o trabalhador, fique o dia inteiro a menos 20 graus para ter o direito reconhecido. Sobre os EPIs, excelência, o frio não é neutralizado de forma plena por equipamentos de proteção individual comuns, luvas, botas, jaquetas térmicas. A NR15 exige proteção adequada. Nos autos não há indicação, né, de EPI eficaz contra o frio. Apenas diz que são EPIs genéricos ali. Ou há dúvida quanto à efetividade. Pelo tema 55 do STF, deve favorecer o segurado na hora do julgamento. Não há prova cabal de que os EPIs eliminaram completamente a nocividade. Por fim, o PPP juntado com indicação de frio comprova a exposição às condições descritas. Assim, requer-se o reconhecimento do período como especial, com a consequente conversão de especial para comum e a concessão da aposentadoria especial, ou ainda que seja revisada a DER, sendo reconhecido o direito do trabalhador. Por vênia, peço vênia para transcrever o trecho de decisões recentes. O TRF-6, em 2025, reconheceu a especialidade para açougueiro exposto habitualmente ao frio em câmara frigorífica, afastando argumentos do INSS sobre a ausência de previsão após 1977 e permanência. O TRF-4, em diversos acordos, exposição a frio com temperatura inferior a 12 graus Celsius, seja reconhecimento tempo de serviço como especial, considerando habitual a entrada e saída constante. Diante do exposto, peço também, subsidiariamente, nos termos da IN 122 e em seu artigo 22, parágrafo 3º, e do artigo 577 da mesma IN, combinado com a tese afirmada no tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, requer, caso necessário, a reafirmação da DER para a data em que o benefício seja mais favorável ao autor ora apelante. Finalmente, requer reconhecimento por meio de recursos para reformar a decisão de primeira instância e reconhecer o direito do autor ora apelante à averbação dos períodos e do período e a concessão do benefício de aposentadoria devido. Também requer a majoração dos honorários advocatícios no valor maior do teto. Nesses termos, confio na justiça e peço provimento do pedido para garantir o direito constitucional à aposentadoria do trabalhador que expôs sua saúde à temperatura até menos 20 graus durante anos. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para esclarecimentos. Boa tarde.
Nós que agradecemos, doutor Jonas. Então, de imediato, passo a palavra à eminente relatora.
Eu também cumprimento o doutor Jonas. Agradeço pela sustentação, que foi breve, mas atacou os pontos, destacou os pontos principais. E passo a leitura do voto. Bem sucinto, o voto é bem extenso, então eu vou fazer um resumo do resumo que eu trouxe. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a revisar a RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com cômputo do período de 2 do 3 de 94 a 28 do 4 de 95 como tempo especial e do período de 1 do 1 de 78 a 31 do 12 de 81 como tempo rural, com pagamento das diferenças a contar de 18 de 7 de 2017. Quanto ao período de 2 do 3 de 94 a 28 do 4 de 95, consta na CTPS vínculo com a empresa Viação Canarinho Coleta e Turismo, Coe Turismo Limitada. E aqui eu passo a análise do enquadramento das categorias profissionais de cobrador e motorista de ônibus como atividades especiais pela legislação vigente até 28 de 4 de 95. A jurisprudência da nossa turma é firme em reconhecer 28 de 4 de 95 é possível o reconhecimento da especialidade do labor de motorista e do cobrador de ônibus independente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos. Eis que o decreto 53.831/64, anexo 1, item 2.2.4.4 e o decreto 83.080/24/1/79, no item 2.4.2, enquadrava as atividades de motorista de ônibus, barra de carga, cobrador como especiais. Isso estabelecido, mantém a sentença quanto ao reconhecimento da especialidade no período de 2 do 4 de 94 a 28 do 4 de 95. Quanto ao intervalo de 1 do 4 de 2003 a 28 do 7 de 2014, consta da cópia da CTPS vínculo com o supermercados Irmão Lopes Limitada. De acordo com o formulário do PPP juntado, o autor trabalhou no setor Câmara como operador de empilhadeira de 1 do 4 de 2003 a 30 do 9 de 2007 e no cargo de líder de perecíveis no intervalo de 1 do 7 de 2007 em diante, com sujeição ao agente nocivo refrigerados e congelados de 10 a menos 20. Estão suas atividades descritas como segue. E aí eu peço vênia para não ler. No caso concreto, como acima anotado, o PPP noticia que de 1 de 4 de 2003 a 30 de 9 de 2007, o segurado laborou no setor Câmara, na função de operador de empilhadeira, com indicação técnica de exposição ao agente frio, a físico frio, na faixa de refrigerados e congelados de entre 10 e menos 20 graus, aferida por método apropriado. A partir de 1 de 10 de 2007, passou a exercer o cargo de líder, permanecendo, contudo, a anotação genérica de exposição ao frio no campo dos fatores de risco. A leitura conjugada da lotação setor e da função do cargo e da profissiografia permite, todavia, distinguir a natureza da exposição em cada fase. No primeiro intervalo, as atribuições de movimentação e organização de carga exercida na função de operador de empilhadeira dentro do setor câmara revela que o contato com baixa temperatura era inerente à função ordinária à execução ordinária das tarefas, configurando exposição habitual e permanente nos termos do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91. Em outras palavras, não se trata de ingresso pontual em câmara fria para reabastecimento, mas de atividade operacional desempenhada em ambiente refrigerado, com temperaturas negativas expressamente registradas no formulário técnico, o que satisfaz o critério de permanência já reconhecido pela jurisprudência para as funções logísticas exercidas no interior das câmaras frigoríficas, distinguindo assim dos casos de balconista ou chefe de seção do supermercado, em que o ingresso é episódico. Diversamente, no período subsequente, ou seja, de 1/10/2007 em diante, o PPP indica o cargo de líder de perecíveis, cujas atividades são predominantemente de supervisão e coordenação, consistindo em garantir o abastecimento, requisitar mercadorias, observar a conservação e qualidade dos produtos, supervisionar serviços. Nessa moldura, a mera anotação de exposição ao frio, sem demonstração de que a jornada se desenvolve, vê-se de modo contínuo em ambiente refrigerado, não basta para caracterizar a habitualidade e permanência exigida pelo parágrafo 3º do artigo 57. O conjunto probatório, portanto, indica exposição intermitente a partir dessa data, a partir de 1/10/2007, compatível com as atribuições gerenciais descritas, o que afasta o encadamento pretendido em conformidade com a jurisprudência desta sétima turma, que nega especialidade em casos de contato apenas eventuais com agente frio. E aqui eu passo a análise do uso do equipamento de proteção individual, do EPI, para dizer que, considerando a natureza das tarefas, que demandavam permanência em ambiente frio, de frio artificial intenso, movimentando mercadorias e operando maquinário, é de se reconhecer que o uso de luvas, jaquetas ou bota térmica pode atenuar o desconforto, mas não neutraliza o agente frio, que incide sobre o corpo como um todo, afetando a temperatura corporal e produzindo choque térmico decorrente do contraste entre ambientes. Nesse contexto, à luz do que restou decidido no tema 1090 do STJ, aplicável ao caso, a dúvida razoável quanto à real eficácia dos EPIs para neutralizar a nocividade. O que impõe, nos termos do item 3 da tese firmada, que a conclusão seja favorável ao segurado, reconhecendo-se a persistência da nocividade e, por conseguinte, a especialidade do período em questão. Diante disso, reconheço a especialidade do labor de 1/4/2003 a 30/9/2007, no trabalho, no labor desenvolvido no setor câmara, na função de operador de empilhadeira. E daqui, depois disso, eu passo a... Eu junto o quadro contributivo no voto. E considerando os períodos especiais e rurais reconhecidos administrativamente pelo INSS nessa demanda, verifico que a parte autora na data do requerimento administrativo do benefício, ou seja, 25/9/2014, possuía 38 anos, 5 meses e 10 dias de tempo de serviço comum, consoante tabela abaixo, fazendo jus à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, e aqui eu junto no voto a tabela. Depois eu analiso a reafirmação da DE e a fixação dos efeitos financeiros do pedido recursal e implemento dos benefícios. E após a análise, eu concluo afirmando que, considerando que o autor possui inconteste direito ao benefício desde a data de 25/9/2014, da DE originária, e, não obstante isso, expressamente opta pela, em sua peça recursal de apelação pela reafirmação da DE para a data posterior de 17/11/2016, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na mesma data reafirmada pelo próprio interessado, a teor do que dispõe o tema 995 do STJ, aplicado por analogia ao caso concreto, considerando, ademais, o expresso e inequívoco pedido do autor nesse sentido, manifestado em sua apelação. E aí eu falo depois da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais, uma vez que o direito ao benefício já estava plenamente constituído e implementado antes da reafirmação da DE para a data posterior, conforme demonstra a tabela de contagem de tempo anexa aos autos, e concluo aqui nessa fase o seguinte: no presente caso, diferentemente, o direito já estava implementado em 25/9/2014, tendo o INSS negado administrativamente a concessão do benefício em sua integralidade, o que motivou o ajuizamento da ação em 28/8/2020, configurando-se a sucumbência processual da autarquia previdenciária. Destarte, resta integralmente mantida a sucumbência outrora fixada na respectiva sentença recorrida nos termos consignados. E falo de juros e correção monetária, falo da tutela antecipada, que no caso dos autos, contudo, não se verifica o perigo de dano irreparável de difícil reparação, depreende-se dos autos que o autor já é titular de aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42, a aposentadoria de número... que o PSVN paralelei, com início de vigência em 18/7/2017, data de concessão 4/11/2019. E dessa forma, inexistindo perigo de dano atual e presente, verificando o risco de irreversibilidade da medida, não subsistem pressupostos para manutenção da tutela antecipada da referida sentença, pelo qual revogo a tutela de urgência concedida. E, na conclusão, senhor presidente, eu digo: diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para revogar a tutela antecipada concedida na sentença. Dou parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer a especialidade do período de 1/4/2003 a 30/9/2007, devendo ser revisado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos efeitos financeiros do benefício em sede de reafirmação da DE em 17/11/2016, e acrescidas as parcelas vencidas de juros e correção monetárias, cujos critérios altero de ofício, mantidos os honorários advocatícios nos termos expendidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a eminente relatora, cumprimento pelo voto. Eu voto na sequência, acompanho integralmente. Como voto, eminente desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, também cumprimentando o eminente advogado, doutor Jona, e cumprimentando a eminente relatora pelo brilhante voto, acompanho integralmente.
Agradeço, eminente desembargador Jean. Então, o doutor Jonas, da sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da eminente relatora. Agradecendo mais uma vez a participação do senhor. Tenha uma boa tarde.
Muito obrigado, igualmente. Boa tarde a todos.
Próximo item 823, é o processo 50-01600-84-2024, também da relatoria da desembargadora Inês Virgínia. A parte é José Ademar Lopes da Silva e o advogado doutor Danilo Pérez Garcia. O doutor Danilo não está? É normal ele faltar, mas...
É sempre assíduo, né?
É. Então, passamos para o próximo item, que é da minha relatoria. É o 913. É isso, né? É o processo 50-08-458-68-2023. A parte é Lília do Nascimento Campos e o advogado doutor Carlos Mendes Teixeira. O doutor Carlos não se encontra. Já passo para o próximo, que é o item 13 da minha relação, e o 927 da pauta. É o processo 50-57-077-61-61-2022, da relatoria da eminente desembargadora federal Inês Virgínia. A parte é Oreste Bueno Pereira e o advogado é o doutor Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel, vi que está logado aqui.
928 ou 928?
927.
Tá.
Trouxe, eminente.
Trouxe, senhor presidente.
Boa tarde, você já...
Eu tinha um antes... Ah, foi, então houve desistência. Tá bem,
houve desistência, tá, perdão.
Tá.
Já estava riscadinha aqui.
Não,
eu
que estava aqui na ordem errada.
Tá, inclusive o doutor Daniel também. Boa tarde, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo a esta sétima turma. Indago o eminente advogado se dispensa a leitura do relatório.
Boa tarde, senhor presidente. Dispenso, sim.
Muito obrigado. Então, de imediato, passo... O senhor tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los, estender o cumprimento aos seus eminentes pares, representante do Ministério Público Federal, desejar aqui um ótimo ano a vossa excelência, senhores servidores, representante do Ministério Público. Sei que a gente vai se ver bastante durante esse ano todo.
Amém.
E também aproveito para parabenizá-los também pelo trabalho que foi dado no início da sessão, fazendo coro aqui com as palavras da doutora Geisa, principalmente com a leveza com que é conduzido os trabalhos nessa turma, tanto por vossa excelência quanto pelos servidores. Excelências, indo aqui para o caso dos autos, trata aqui de um pedido de concessão de aposentadoria especial, que foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de primeira instância. Recurso de ambas as partes. E, excelências, daria aqui maior ênfase, inclusive, aqui no que, se, no que trata a, as contrarrazões, a manutenção do recurso, manutenção da sentença e o não provimento do recurso do INSS. Excelência, os períodos reconhecidos aqui, eles versam sobre os intervalos de 1 do 4 de 83 a 15 do 11 de 84, 1 do 5 de 85 a 22 do 11 de 1987, 1 do 11 de 1993 a 3 do 3 de 1995. Nesses três primeiros períodos, excelência, o reconhecimento da atividade especial se deu pelo enquadramento por categoria profissional, atividade de motorista. O INSS traz a impugnação dele aqui, a ausência dos PPPs, de fato, excelência, não há PPP para esses períodos, contudo, para esses intervalos, a legislação sequer previa a necessidade de fornecimento por parte das empresas do formulário de atividade especial. Exigia que fosse comprovado o exercício de atividade especial pela carteira de trabalho, dado se tratar de enquadramento por categoria profissional. A parte autora, excelência, pleiteou para esses períodos também, para complementar que alguma informação que fosse necessária, atinente a veículo, essas questões, prova testemunhal. Não foi pedido prova pericial nesse caso, por conta justamente de se tratar de enquadramento por categoria. Contudo, o magistrado de primeira instância entendeu pela desnecessidade dessa prova diante dessa possibilidade de enquadramento. Então, excelência, eu peço aqui a manutenção, mas deixo aqui consignado que se porventura esses períodos aqui, eles forem reformados a sentença com relação a eles, que aqui seja analisado o interesse recursal condicionado da parte autora manifestada em contrarrazões, para que se devolva os autos ao juiz de primeira instância, para que seja deferida a prova testemunhal para esses períodos. Em relação ao período de 1 do 8 de 2001 a 31 do 3 de 2006, foi deferida a produção de prova pericial. Foi realizada o laudo pericial, onde se constatou a existência de ruído e vibração acima dos limites de tolerância. O INSS alega a impossibilidade da utilização da prova aqui, mas a prova foi deferida, foi realizada na empresa, constatou-se todos os agentes nocivos da forma como determina a legislação. Então, não há razão aqui para que esse período também seja afastado. Então, a sentença deve ser mantida também em relação a esse ponto. E aqui, adentrando, excelência, propriamente dito no recurso de apelação da parte autora, pedimos aqui em sede de apelação, excelência, que a sentença, nesse ponto, a sentença seja reformada, ou que esses períodos sejam extintos sem resolução de mérito. E o porquê disso, excelência? Foi deferida a realização de prova pericial nas empresas Confecções Magister, Têxtil WM e Confecção WM, nas quais o autor exerceu a função também de motorista de caminhão. Houve a realização da prova pericial Contudo, excelência, o perito que conduziu o ato pericial, ele aferiu o agente nocivo, principalmente o agente nocivo vibração, de forma não condizente com o que determina a legislação de regência. E por que disso, excelência? Porque até 2014, a forma de aferição, os níveis de tolerância do agente de vibração se dava pela ISO, que é uma ISO 2631 de 1997. E ele conduziu isso pelas normas da NHO, que trazem metodologia de avaliação e nível de tolerância diferente do que estabelecido pela ISO. Prova disso é o próprio laudo pericial realizado referente ao período de 2001 a 2006, onde se observa justamente isso. E para aquele período ali, até 2006, a norma vigente era a ISO, conforme o entendimento, inclusive, desta egrégia sétima turma. Então, excelência, eu peço aqui, em sede de recurso da apelação da parte autora, que, dada essa inconsistência do laudo pericial que avaliou esses períodos de forma indevida ou não observando a norma vigente no momento das atividades, né, tanto para fins de metodologia como para fins de limite de tolerância, que esses períodos eles sejam extintos aqui sem resolução do mérito, né, ou também a devolução dos autos para que uma nova perícia seja realizada. Mas eu acredito que a extinção deles sem resolução do mérito seria a melhor solução nesse momento, dada a possibilidade de concessão da aposentadoria caso a sentença seja mantida. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer nesse caso, excelências. Eu agradeço pela atenção.
Nós que agradecemos, doutor Daniel. De imediato, passa a palavra à eminente relatora.
Seu presidente, eu vou pedir o adiamento desse voto a partir do cumprimento do doutor Daniel, e agradeço a sua manifestação, porque eu tinha trazido um voto, mas na análise dessa questão do pedido da nova perícia ou da complementação do laudo, eu tinha feito uma avaliação um pouco diferente e quero refletir e avaliar novamente a partir do que o doutor Daniel falou, porque no meu voto eu dizia que as alegações da parte não traziam uma fundamentação e o doutor Daniel, o que o doutor Daniel disse, está escrito também, deve estar escrito, né? Então nós vamos checar novamente essa parte. Eu vou pedir o adiamento e trago na próxima sessão, pode na próxima seguinte mesmo, só para avaliar esse período menor em que ele trabalhou nas empresas têxtil, WM Confecções, Confecções WM e tal, e Confecções Magista Limitada.
Agradeço, eminente relatora. Então, após a sustentação oral do eminente advogado doutor Daniel, a eminente relatora indicou o adiamento,
adiamento
do feito. Bom, este é o resultado provisório, doutor Daniel, agradecendo mais uma vez. Vi que o senhor tem outras tentações orais, né? Não sei se já é na sequência. É o item 920. Então já passo ao item 926. Apregou o processo 50.10.345-92/2020, também da relatora da eminente desembargadora Inês. Parte é Raimundo Ferreira. E o advogado doutor Daniel Pessoa, consulta eminente relator se trouxe o voto. Já de imediato passo a palavra ao eminente advogado.
Agradeço novamente, senhor presidente. Excelência, o caso em Minsela, ele também é um caso que conheço muito bem o entendimento da turma a respeito da matéria. Envolve a atividade de motorista de ônibus, no qual pleiteou-se ali em sede de preliminar anulação da sentença para a realização da prova pericial e, subsidiariamente, o reconhecimento dos períodos especiais com base em laudo pericial relacionado aos autos a título de prova emprestada. E é justamente a respeito dessa prova emprestada, excelências, que eu vou pautar a sustentação, porque eu creio que esses documentos, eles já garantiriam aqui a possibilidade do reconhecimento de termo especial, ou pelo menos uma parte deles, e seria aqui satisfeito aqui a possibilidade de concessão da aposentadoria pleiteada. É, excelência, a sentença foi julgada, ela julgou o pedido parcialmente procedente, enquadrando aqui como atividade especial o intervalo de 19 de maio de 1986 a 5 de março de 1997. Indeferiu a realização da prova pericial, como bem mencionei. Nesses períodos, excelência, a parte autora ele trabalhou em duas empresas, São Luís Viação e Viação Campo Belo. Essas empresas, excelência, em ambas as empresas, o autor trabalhou como cobrador. Tá, assim, em ambas essas empresas, excelência, elas passaram por um processo de cisão. Isso foi demonstrado nos autos, fica juntada de memoriais a respeito dessa questão, pontuando esse ponto. Elas passaram por um processo de cisão, possuem o mesmo endereço, partiram ali da mesma garagem de ônibus, né, os funcionários migraram de uma para outra em datas sequenciais nesses períodos. Então, trata-se aqui do mesmo ambiente de trabalho, a mesma atividade, praticamente uma continuação de atividade. Foram juntados, excelência, nos autos, dois laudos periciais. Um deles, realizado na Justiça do Trabalho, uma ação coletiva do trabalho, cuja prova pericial se deu no ano de 2012. Naquele laudo, excelência, que estava colacionado no ID 26-09-64-966, folhas 35 a 94, constatou-se ali a existência de vibração acima dos limites de tolerância pelas normas ISO, que permite o enquadramento da atividade até 30/4/2014. Também foi colacionado um outro laudo de uma demanda previdenciária, né, no ID 26096508, páginas 2 a 34, onde também se identificou a existência de vibração acima dos limites de tolerância até a norma, que é até o limite da norma ISO, como mencionei no caso anterior, né, que permitindo aqui o enquadramento até 30/4/2014. Então, esses dois laudos, excelente, foram realizados junto a essas empresas, um deles em ação coletiva do trabalho, o outro numa demanda previdenciária. Ambos constataram o que se aponta desde inicial, que o ruído não é o único agente nocivo aos quais um motorista ou um cobrador está exposto nas atividades, e sim também está exposto ali a vibrações, calor também, em muitos casos, em casos de motor de ônibus com motor dianteiro, né, mas no caso aqui o cobrador, mais precisamente a vibração. Então, esses documentos, eles seriam suficientes a justificar o reconhecimento do período até 30/4/2014. Em que pese não ser um provimento total do recurso que pede até 13/12/2018, mas esse intervalo seria o suficiente para a concessão da aposentadoria especial pleiteada. Então, com essas considerações, excelência, eu inverto a ordem dos pedidos da apelação. Peço que seja reconhecido esses períodos até 30/4/2014 por base na prova emprestada, mas, subsidiariamente, peço aqui, então, a anulação da sentença, o acolhimento da preliminar para a realização da prova pericial nessas empresas. É o que eu tinha a sustentar nesse caso.
Agradeço mais uma vez, doutor Daniel, por colaborar também com os trabalhos, né, de forma objetiva, trazendo suas conclusões. Então, já passo a palavra à eminente relatora.
Também agradeço o doutor Daniel, tanto pela sustentação anterior como por essa. Meu voto é no sentido do cesseamento de defesa e da nulidade da sentença. Eu vou ler alguns trechos do voto, porque eu já trouxe aqui um resumo, mas vou fazer um resumo maior. A jurisprudência consolidada dessa colenda turma é uníssona em reconhecer que até 28/4/95 é viável o reconhecimento da especialidade da atividade de cobrador de ônibus, independente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, uma vez que o decreto 53.831 de 64 e o decreto 80 83080 de 79 enquadrava as atividades de motorista e cobrador como especiais. Relativamente aos períodos supercitados, considerando que após 29/4/95 não se mostra mais possível o enquadramento da atividade como especial por categoria profissional, torna-se imperiosa a demonstração de que o segurado laborou exposto a agentes nocivos. E aí, no caso subjúdice, o doutor juízo Acor indeferiu a realização de perícia técnica no ambiente de trabalho e deixou de reconhecer a especialidade dos períodos ante a ausência de prova de atividade especial. E eu menciono o artigo 472 do CPC sobre a dispensa de prova pericial e falo do agente nocivo vibração, o nosso entendimento inicial, que falava só quando o segurado trabalhasse com perfuratriz e marteletes pneumáticos, e nessa mudança que houve na jurisprudência da corte, do nosso TRF3, que essa jurisprudência vem se firmando no sentido de enquadrar o referido agente nocivo em quaisquer situações de trabalho em que a vibração seja transmitida ao corpo, notadamente no caso de motoristas e cobradores de ônibus e motoristas de caminhão. E cito alguns precedentes aqui no meu voto. E assim, diante dos fatos apresentados, considerando que a responsabilidade pelo adequado preenchimento do PCC, ou do PCC, do PPP, incumbe ao empregador, não podendo a deficiência na documentação prejudicar o direito do segurado à comprovação das condições especiais de trabalho, é imprescindível a realização de perícia técnica quanto aos períodos de 24/9/95 a 5/3/97, 6/3/97 a 27/9/2007 e 1/10/2007 a 13/12/2018 para elucidar a controvérsia trazida aos autos pela parte autora no tocante à exposição de vibração. Falo da importância da perícia técnica. E concluo dizendo, desta feita, imposta a anulação da sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionais previstos, devem os autos retornarem ao juiz de origem para regular o processamento, oportunizando a nomeação de perito judicial especializado para a produção da prova direta, quanto aos períodos de 4/95 a 5/3/97, 6/3/97 a 26/9/2007 e 1/10/2007 a 13/12/2018, cabendo às partes formular requisitos necessários ao deslinde dos referidos lapsos laborais, indicarem assistente técnico. Eu ressalto que somente é admissível a realização de prova pericial por similaridade se restar comprovado que a empresa onde o autor laborou encerrou suas atividades, e também saliento que a prova pericial não deve ser elaborada com base exclusivamente na narrativa ofertada pelo segurado, devendo ser realizada primordialmente in loco, tratando-se de empresa ativa ou por similaridade se inativa, com cuidado de fidedignidade ao reproduzir as condições de trabalho do autor, atentando-se sobre maneira ao tipo de veículo conduzido. A conclusão é, em face do exposto, acolho a preliminar e anulo a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para a realização de prova pericial, nos termos expedidos no voto, restando prejudicada a análise da apelação do INSS e o mérito da apelação do autor. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora. Eu voto na sequência. Acompanho como voto eminente do desembargador.
Também acompanho, senhor presidente.
Bom, agradeço o eminente desembargador Jean. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Doutor Daniel, vi que o senhor tem uma próxima sustentação oral. 3 vezes, dá para pedir música no Fantástico. Seguidas, assim.
Acho que são 5, excelente.
Então dá para pedir 2 músicas lá. É o item 918 da minha relatoria. O processo é 50.00.537-20 de 2022. A parte é José Carlos Silveira Leite e o advogado é o Dr. Daniel Pessoa. Então, Dr. Daniel, o senhor está com a palavra.
Agradeço novamente, senhor presidente. O caso em tela aqui trata de um pedido de revisão de aposentadoria, no qual se pretende o reconhecimento de períodos de atividade especial trabalhados nas empresas Agrícola Almeida e Agroindustrial Vista Alegre. Nesses períodos, excelência, o autor trabalhou como trabalhador rural, serviços gerais, foguista, operador de caldeira e líder de caldeiras. Excelência, no caso em tela, os PPPs inicialmente fornecidos pelas empresas, eles omitiam uma série de agentes nocivos. Por exemplo, o período da Agrícola Almeida, entre 83 a 1990, nesse intervalo, as atividades exercidas pelo autor consistiam no trabalho de corte de cana. Talvez aqui uma das atividades, talvez, não, posso afirmar aqui que essa é uma das atividades mais insalubres, acho que se teve notícia, né, dada a penosidade caracterizada, cana queimada, fluir, tantas outras coisas que vocês, excelência, já analisaram aqui uma série de vezes. Período de 83 a 90, excelência, não havia necessidade de elaboração de laudo para avaliar os agentes nocivos. Contudo, isso não afasta a possibilidade dessas informações elas serem feitas de outras formas, né? O próprio conhecimento das condições de trabalho que se dá ao corte de cana já seria o suficiente aqui para identificar que a atividade ali coloca em risco a saúde do trabalhador. Foi colacionado aos autos, assim, já em fase cursal, um documento corrigido da empresa. Esse documento ele foi elaborado com base em um laudo muito mais recente, né? Um laudo elaborado em 2000. Registro aqui só um minutinho. Já nas idas de 2022, assim, mas aqui, e que se identificou aqui a existência desses agentes nocivos. Em que pese, excelências, esse documento tenha sido juntado já no avançar, né, dos atos processuais, essa é uma situação, um documento que ele visa tão somente a complementar uma informação. Atividade, função desenvolvida do portador de cana, ali ela já estava evidenciada no processo, desde o início, desde o processo administrativo de revisão, onde já se havia pleiteado esse período. De forma que, ainda que essa juntada tenha sido feita de forma tardia, faz possível aqui o reconhecimento desse período como atividade especial. Em relação, excelências, aos períodos de trabalho da empresa agroindustrial Vista Alegre, aqui a gente teve atividades industriais dentro da empresa, onde o PPP, no primeiro momento, excelência, informou tão somente, informa, na verdade, um agente nocivo ruído. Esse acima dos limites de tolerância para a maior parte dos intervalos de trabalho aqui do autor, com exceção do período entre 97 a 2003, quando o nível de tolerância passou a ser de 90 decibéis. Então, excelências, esse documento aqui também justifica o reconhecimento do tempo especial dos períodos trabalhados nessa empresa, né, e identificaram justamente esses agentes nocivos acima dos limites de tolerância, excelência. Então, com essas considerações, eu peço aqui provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecê-los pelo período de portador de cana e por exposição ao ruído, ao qual esteve exposto o autor com base nos formulários que foram colacionados aos autos. É também o que eu tinha a sustentar nesse caso, assim, agradeço mais uma vez.
Nós que agradecemos pela brevidade também, doutor Daniel, e tentando ser breve também, eu aqui estou deferindo a juntada e acolhendo o PPP fornecido pela empresa Agrícola Almeida, sede já de recurso, como bem anotado o eminente advogado, e com relação ao período elaborado de 83 a 90 na Agrícola Almeida, na função braçal, em contato com fuligem e de queima de cana-de-açúcar, estou reconhecendo esse período como um período especial, Só estou afastando o período de 97 a 2003, que é objeto da apelação, elaborado na empresa agroindustrial Vista Alegre, tendo em vista que o ruído neste período especificamente está abaixo do determinado pela legislação daquele período. Eu anoto que a prova emprestada ela é de outra empresa, então não estando imprestável para este período. Encaminha no sentido de que o INSS deve proceder ao recálculo da renda mensal inicial do benefício da parte autora, reconhecendo-se a especialidade das atividades trabalhadas no período de 83 a 90. Encaminha no sentido de ofício corrigindo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e dando parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor em condições especiais no período de 83 a 90 e o direito à revisão do benefício nos termos explicitados no voto, mantido no mais a R sentença. Voto iminente, desembargador Jean Marcos.
Acompanho, senhor presidente.
Agradeço. Desembargador Eric Granstrup.
Também acompanho.
Agradeço também. Voto longo, mas que conseguimos aqui, graças à objetividade do eminente advogado, avançar. Então, doutor Daniel, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Próximo item não é de Vossa Excelência, então tem que voltar daqui a pouco. Tem que voltar daqui a pouco, doutor Daniel, até já então.
Até daqui a pouco, Excelência.
Próximo item 915, é o processo 50.01692-93-2020, da minha relatoria. A parte Antônio Benedito de Siqueira e o advogado doutor Gustavo José Silva Oliveira. Boa tarde, doutor Gustavo.
Boa tarde, excelências.
Seja muito bem-vindo. Nossa sétima turma.
Sim.
Só um segundinho que eu já estou aqui pegando foto, que é volumoso. Mas eu indago o eminente advogado se haverá interesse em manter a sustentação, porque eu estou aqui anulando a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o labor em condições especiais dos períodos 6 de 95 a 2 de 98, de 3 de 98 a 2 de 2020, de 3 de 2007 a 7 de 2009, de 8 de 2009 a 7 de 2011, de 8 de 2011 a 9 de 2015, de 10 de 2015 a 10 de 2016, a 1 de 10 de 2015 a 30 de 10 de 2016, a 30 de 30 de 1 de 2017 a 10 de 2019, dos períodos em que esteve em gozo de auxílio-doença, de 25 de 1 de 2006 a 1 de 3 de 2006, e de 15 de 11 de 2016 a 29 de 1 de 2017, condenaram o INSS à concessão de aposentadoria especial, fixando aos consecutários legais nos termos do voto que não li.
Dispenso, excelência.
Então, agradeço.
Boa concessão, agradeço.
Nós que agradecemos, doutor Gustavo. Tenha uma boa tarde.
Para vocês também.
Obrigado. Ah, doutor, chegou um pedido de preferência aqui da relatoria do eminente desembargador Marcos Orione, e eu consulto o seu eminente relator, teria condições de ler o voto ou a emenda, é o item 477, desembargador Marcos Orione, senhor. Tem? Então, embargos de declaração, processo é o 500.6861-69-2020. A parte é Maria Tereza dos Santos Rocha e o advogado Dr. Bruno D'Angelo Prado Melo, que está presente aqui nos prestigiando. E, então, de imediato, passa a palavra ao eminente relator.
Excelência, eu voto após não reconhecer a existência de nenhuma das hipóteses legais para provimento dos embargos de declaração, entendeu que se trata de medida de inconformismo que deve ser manifestada por recurso próprio nas instâncias competentes e, com isso, houve a rejeição dos embargos de declaração da parte autora. É o voto.
Agradeço o eminente relator, doutor Marcos Orione, como voto do desembargador Inês.
Eu acompanho o relator, seu presidente.
Agradeço. Eu, da mesma forma, estou acompanhando o eminente relator. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, doutor Sueli. Qualquer coisa passa pelo... Então, 920 já foi. Desistiram. Das desistência. Agora o item 187. O processo é o 5180-341-3 de 2025, da minha relatoria. A parte é Sueli Soares Bernardes e a advogada doutora Ana Júlia Oligurski.
Boa tarde, excelência.
Doutora Ana Júlia se encontra ali presente. Muito, seja bem-vinda, boa tarde. Estou dando aqui o voto. Eu consulto a eminente advogada se dispensa a leitura do relatório. Doutora Ana Júlia, está ouvindo?
Sim, excelência, dispensa.
Ah, agradeço. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, a eminente advogada está com a palavra.
Perfeito, excelência. Cumprimento a todos aqui presentes. Serei breve em minha sustentação oral. Trata-se de processo visando a concessão do benefício de incapacidade temporária, em que, infelizmente, em sentença, foi julgada improcedente. À época, o juiz julgou de acordo com o laudo pericial. Entretanto, verificamos um equívoco nessa análise pericial, motivo pelo qual a parte autora era recorrente, recorre nessa instância visando a reforma dessa decisão, buscando a concessão do benefício pleiteado. Excelências, em sentença, conforme eu disse, o juiz julgou de acordo com o laudo pericial, que entendeu que não haveria incapacidade da parte autora. É importante ressaltar aqui, excelências, toda a análise biopsicossocial que o perito à época deixou de fazer. Por exemplo, a parte autora, ela é uma pessoa simples, de baixa escolaridade e como função, como labor, ela é doméstica. Quais doenças que ela possui? Ela possui várias doenças ortopédicas, ela possui osteoporose, ela também possui fibromialgia, transtornos, hérnia de disco, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, mas os principais que eu quero focar aqui realmente é a fibromialgia e as doenças ortopédicas como a osteoporose e a hérnia de disco. Devido a essas doenças, como ela irá realizar a sua atividade habitual de doméstica, sendo que ela mal consegue passar horas de pé? Ela precisa sempre ficar sentada. Então, olhando essa análise biopsicossocial, reforça-se a necessidade da concessão desse benefício. Importante ressaltar aqui que todos os documentos juntados desde a inicial, eles demonstram essas doenças, o CIDES, o histórico e a incapacidade a qual a parte autora possui. É importante ressaltar aqui também que lá no laudo, o perito afirmou que ela estaria apta para toda e qualquer atividade laborativa, o que não é verdade. Ressalta-se aqui que qual labor que ela estaria ali reabilitada, disposta a laborar, sendo que ela mal consegue ficar de pé devido a essas doenças que ela possui. Então, excelências, a parte autora vem aqui requerer pela reforma buscando a concessão do benefício e um olhar específico para os documentos médicos que foram juntados, além do laudo pericial, que apesar de serem de não possuírem a mesma conclusão, os laudos juntados desde a inicial, eles demonstram de forma muito clara quais são as doenças enfrentadas pela parte tanto quanto o laudo pericial também judicial juntado ali em primeiro grau. Assim, é o que se pede. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Ana Júlia, sem perder o brilhantismo, conseguiu sintetizar aqui a situação dos autos. Eu anoto que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial, afirmando a inexistência de incapacidade para exercício nas atividades habituais. Eu destaco aqui que o laudo pericial, conforme ID que transcrevo, elaborado em 6 de 2025, revela que a autora já desempregada há 20 anos, apresenta espondilartrose lombar, protusões discais L1 e AL5 e compressão nas raízes nervosas. Por fim, concluiu que não há incapacidade laboral atual. Eu anoto como bem inferiu o perito, está em tratamento conservador e a literatura médica evidencia prognóstico favorável. Ainda com relação ao laudo, que destaca que apesar de reconhecer a existência da doença, o expert do juiz concluiu que tal patologia não implica incapacidade para as atividades habituais da parte autora no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Eu anoto que o laudo ele tem 23 laudas, né? Ele foi também baseado fez análise com os documentos juntados pela parte autora. Ele destaca que o uso de medicamentos, destaca que a autora é casada e tem 3 filhos, que vive atualmente com o marido, tem ajuda de custa por este que trabalha, em casa exerce suas atividades rotineiras, com exceção de limpeza, tem carteira de habilitação categoria B, renovada no ano de 2023, e guia automóvel. Feita aqui todos os exames do laudo, com base também nessa documentação trazida pela parte autora, entendeu que não há incapacidade para o exercício das atividades habituais. Então, eu aqui, dentro daquilo que busquei analisar nos autos, eu anoto que estou aqui mantendo a decisão de primeira instância e negando o provimento à apelação. Nesse sentido aqui em caminho, como voto eminente do desembargador Jean Marques?
Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mas eu vejo que o voto descreve o laudo em que não há apontamento da fibromialgia levantada pela parte autora.
Agradeço.
Então eu acompanho Vossa Excelência, claro, sem prejuízo da autora requerer novamente o benefício, né, se adveio, né, uma nova patologia grave, né? Então, acompanho Vossa Excelência.
Agradeço até embargador Jean pelo voto, também pela observação que veio em boa hora. Desembargador Eric Granstrup.
Eu também acompanho Vossa Excelência.
Agradeço, desembargador Eric. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agradeço mais uma vez, doutora Ana Júlia. Seja muito bem-vinda e tenha uma boa tarde. Próximo desistiu, próximo também da minha relatoria. É o item 197, é o processo 51.34.965-04-2025. A parte é Lucas Gabriel Alves de Oliveira e a advogada doutora Valéria Monteiro de Oliveira. Esse aqui que tem... esse aqui mesmo. Boa tarde, doutora Valéria.
Boa tarde, excelências.
Seja muito bem-vinda. Doutora Valéria, há uma anotação aqui de processo sigiloso. Só com relação às partes, ao processo. Senhora, podemos manter o julgamento público?
Sim, podemos. É porque é menor, por isso é sigiloso, né? Mas podemos manter.
Agradeço, doutora Valéria. A eminente advogada dispensa a leitura do relatório?
Sim, excelência.
Então, está com a palavra.
Boa tarde. Inicialmente, meus cumprimentos aos nobres desembargadores, à nobre desembargadora, meus cumprimentos à representante do Ministério Público, aos colegas advogados e aos servidores aqui presentes. O caso em análise, né, trata-se de um pedido de benefício de prestação continuada à pessoa deficiente, que após a produção de provas foi julgado improcedente, tendo em vista que o nobre magistrado entendeu que não restou comprovado o requisito econômico. Entretanto, entendemos que a respeitável sentença não fez uma correta análise do caso concreto. É importante destacar que não há controvérsia acerca da deficiência. Trata-se de um menor que comprovadamente possui deficiência intelectual e esse requisito foi reconhecido tanto no âmbito administrativo como no judicial, né? Restou comprovado que o Lucas se enquadra no conceito de pessoa com deficiência para fins de acesso ao benefício postulado. A controvérsia se restringe ao requisito econômico, que merece uma análise criteriosa, pois o critério da miserabilidade contida no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social, não impede o julgador de levar em conta outros dados a fim de identificar a situação de vida do deficiente, principalmente quando estiverem presentes peculiaridades, a exemplo de necessidades especiais, com medicamentos, tratamento especializado ou com educação. O estudo social que foi produzido nos autos, ele relata que a família do autor é composta por 4 pessoas, o autor, Lucas, seus genitores, Aline e Carlos, e sua irmã, que também é menor de idade, a Mariane. Na ocasião da visita domiciliar da assistente social, a única renda familiar é proveniente do trabalho do genitor, do recorrente. Na ocasião, o valor bruto da renda era R$ 4.100,00. Contudo, em razão dos descontos obrigatórios com o INSS e o desconto do plano de saúde do Lucas, o valor líquido era de R$ 3.100,00. Além do desconto em folhas de pagamento, a família arcava com, com o pagamento de aluguel, que na ocasião o valor era R$ 600,00 mensais, conforme os comprovantes anexados aos autos, e medicamentos do autor no valor de R$ 400,00 mensais, medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS. Assim, realizado esse abatimento de renda com moradia e medicamentos não disponibilizados pelo SUS, a renda familiar é de apenas R$ 2.100,00, ou seja, uma renda per capita familiar de R$ 525,00, inferior a meio salário mínimo vigente na época. Após os abatimentos, é evidente que a renda familiar não é suficiente para atender as necessidades básicas da família, com água, energia elétrica, gás de cozinha, alimentação, vestuário, tampouco suficiente para arcar com as necessidades do autor de manter um tratamento multidisciplinar para garantir o seu desenvolvimento. Importante destacar que, embora esse tratamento médico e multidisciplinar e os medicamentos deveriam ser fornecidos pelo SUS, essa não é a realidade vivenciada pelo autor e por muitas outras pessoas que aguardam nas longas filas de espera, longas filas de espera por tratamento especializado. Mas no caso do Lucas, uma intervenção precoce é essencial para garantir o seu desenvolvimento. Então, ele necessita desse benefício para fazer o tratamento adequado e ter a chance de se desenvolver, né, e a sua emancipação no futuro, ele ser inserido no mercado de trabalho, na sociedade, em igualdade de condições que as demais pessoas. Também é importante frisar que atualmente ele necessita do acompanhamento constante da sua genitora, o que dificulta a capacidade do grupo familiar de oferir outra renda. Né? A mãe do Lucas não consegue exercer atividade remunerada porque precisa cuidar dele em período integral. Por todas as razões aqui expostas, o recorrente pugna para que seja considerado conjunto probatório e a realidade fática exposta, e, consequentemente, seja dado provimento ao recurso autoral para reforma da sentença de primeiro grau, para condenar o INSS a conceder o benefício postulado desde a data do requerimento administrativo. É assim que sustento. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Valéria Monteiro, por tua sustentação oral, forma brilhante, e vai me fazer adiar o processo, em homenagem à cliente advogada. E então, com a concordância dos meus colegas, eu encaminho no sentido de que, após a sustentação oral da eminente advogada, o processo foi adiado. Agradeço mais uma vez, tenha uma boa tarde.
Agradeço, excelências. Boa tarde, bom trabalho a todos.
Obrigado. Avançando, o próximo item é o 694, processo 50019896/2024, na relatoria do eminente desembargador federal Marcos Orione. A parte é o Wellington Manuel e a advogada Leila Regina Esgalha. Consulta eminente, relator, se trouxe o voto.
Excelência, não apenas trouxe, como é favorável à parte autora, já que nego o provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.
Com essas ótimas palavras, indago ao eminente advogado se mantém o interesse na sustentação oral.
Não.
Eu agradeço, seja muito bem-vinda, doutora Leila, e tenha uma boa tarde. Então,
porque tem que,
proclamar, proclamar o... Como voto eminente desembargadora Inês?
Acompanho o relator.
Eu fiquei tão feliz, o desembargador Marques já estava passando. Que... Também acompanho o eminente relator. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos o voto do relator, agradecendo mais uma vez a presença, doutora Leila.
Ok, obrigado.
O item agora é o 271, é o processo 50.01.236-38/2024, da relatoria do eminente desembargador federal Jean Marcos, a parte Antônio Guerino de Oliveira Leme e a advogada eminente doutora Marília Piovesan Cardoso. Não compareceu.
Doutor, senhor presidente, eu vou indicar adiamento então deste processo.
Perfeito, tá ótimo. Maravilha.
Agradeço.
Todos de acordo. Nós que agradecemos, desembargador Jean, sempre atento aí nos nossos processos. Próximo item é o 624, processo 50.01.006-40/2017. É um agravo interno da relatoria do desembargador federal Marcos Orione. A parte é Maria Aparecida Rodrigues Prado e a advogada doutora Mariana de Paula Maciel, que se encontra ali conosco. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Indago, eminente relator. Obrigado. O eminente relator se trouxe o voto?
E trouxe e é favorável à parte autora, já que nego o provimento ao agravo interno do INSS.
Agradeço mais uma vez. Consulta, eminente advogado, se tem interesse na sustentação oral?
Não, excelência, agradeço.
Então, antes de proclamar o resultado, vou colher os votos. Embargador Inês.
Eu acompanho o relator, senhor presidente.
Da mesma forma, acompanho o relator. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos o voto do relator, agradecendo mais uma vez a doutora Mariana por sua participação.
Agradeço. Excelências, excelente dia, bom trabalho.
Boa tarde. Próximo item também é da relatoria do desembargador Marcos Orione, é o item 587, processo 53.69.557-66/2020. A parte é Marcel Henrique Vischke e o advogado doutor Pedro Ramos Ferreira. Doutor Pedro se encontra ali. Boa tarde, doutor Pedro, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, excelência.
Indago, eminente relator, trouxe esse voto?
Trouxe e igualmente favorável à parte autora, já que nego o provimento ao agravo interno do INSS.
Agradeço. Doutor Pedro manifesta interesse na sustentação oral ou desiste?
De maneira alguma, desisto.
Agradeço. Doutor Pedro, colho o voto da eminente desembargadora Inês.
Acompanho o relator.
Da mesma forma, acompanho. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, agradecendo, doutor Pedro, mais uma vez, a participação de vossa senhoria.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Próximo item também do eminente desembargador Marcos Orione, é o item 723, o processo 50.24.715-71/2023. A parte Viviane Barbosa de Souza e a advogada doutora Érica Neves. Doutora Érica não compareceu, então podemos caminhar para o próximo item, que é da relatoria da desembargadora Inês Virgínia, o item 55, processo 50.05.315-96/2023. A parte é Jonas da Silva e o advogado, nada mais, nada menos que o doutor Daniel Pessoa, que está já ali conosco novamente. Trouxe esse voto, eminente relatora?
Trouxe, sim.
Então, doutor Daniel, não vou perguntar se vossa senhoria desiste da leitura do relatório, porque eu sei que sim. Então, está com a palavra.
Agradeço, senhor presidente. Hoje iremos juntos aqui até o final, com certeza. Excelências, o caso em tela trata também de um pedido de revisão de aposentadoria, onde se pede o reconhecimento de atividade especial e a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial exercida no período de 6/3/1997 a 18/5/2003. Pois bem, excelências, nesse período, a parte autora trabalhou na empresa Usina Santa Rosa, exercendo a função de mecânico. Excelência, o doutor trabalhou a vida inteira nessa empresa. Praticamente o único emprego dele, todos os períodos, desde 1986 até quando ele se aposentou em 2014, foram reconhecidos como atividade especial, com exceção desse intervalo, dado que o PPP da empresa informou tão somente o agente nocivo ruído, né? E para esse intervalo, o ruído não estava acima de 90 decibéis, né? Esse é um dos temas mais confusos, eu acho, que a jurisprudência tem, que é como que uma atividade ela é especial antes e depois, nesse meio não é mais, enfim. Né? Pois bem, a função de mecânico, por si só, ela já pressupõe a existência de exposição a agentes químicos. E quando a parte autora protocolou seu requerimento de revisão junto ao INSS, lá em 28 de março de 2023, trouxe justamente essa indagação, né? Alegou que nesse intervalo trabalhou exposta a agentes químicos provenientes ali do trabalho da mecânica, né? Óleo, graxa, uso de solda, uma série de agentes nocivos. Pleiteou ali do INSS que fosse tomado providências em relação à empresa que omitiu esses agentes nocivos no PPP. Foram enviados dois ofícios para esta empresa, pedindo a correção desse PVP, isso se encontra nos autos também. A empresa, mesmo tendo recebido esses ofícios dirigidos pela parte autora, não fez qualquer menção a esses agentes nocivos, e então a parte autora ingressou com a presente demanda perante o Poder Judiciário. Juntou, excelências, a título de prova emprestada, um laudo pericial produzido exatamente na usina Santa Rosa. Essa usina, excelência, é uma usina de cana, que produz combustível. Nesse laudo pericial realizado, que se encontra no ID 32.6208.287, foi avaliada exatamente a mesma função em que pede o paradigma tivesse uma segunda atividade que consistia em trabalho de auxiliar de laboratório, ele também exercia a função de mecânico de manutenção. A atividade desse paradigma ela era dividida em duas etapas no ano, o período de safra e o período de entre-safra. Tá? No período de entre-safra, ele era exclusivamente mecânico, e é isso que o laudo traz, e essa é a parte que nos importa, porque é justamente aí que o paradigma serve para o caso. Esse paradigma, excelência, ele trabalhou na empresa, na usina Santa Rosa, de 1997, a avaliação do laudo foi justamente de março de 1997 até 12/11/2014, ou seja, abarca todo o período objeto da presente demanda. As folhas 15 do laudo, excelências, o perito traz ali a descrição das atividades exercidas pelo paradigma como mecânico, né? Forma ali manutenção preventiva e corretiva das máquinas, bombas, motores, reatores, turbinas, né? Traz ali uma série de atividades de mecânica e de manutenção industrial. O PPP fornecido pela parte fornecida ao autor, ele também traz essas atividades. Ele informa as atividades de mecânica, fala inclusive da questão de óleo, lubrificação, mas omite todos esses agentes nocivos. Os químicos, pelo menos, né? E já, como já mencionei em outras situações aqui nessa turma, inclusive, por que a omissão dos agentes químicos? Porque para esses aqui o EPI dificilmente ele é eficaz. Enquanto que para o ruído ele fornece um protetor, um abafador ali, e para a empresa está tudo bem. Mas a realidade do caso dela, assim, isso é bastante visível aqui, a exposição dada, a descrição das atividades e a correlação com esse laudo paradigma. Se avaliou a mesma empresa, a perícia foi realizada na usina, né? Observou o mesmo intervalo de trabalho entre o paradigma e o autor e exatamente a mesma função aqui para o período de mecânico, que impede o paradigma exercer tão somente na entre-safra, enquanto que o autor exercia durante o período inteiro de trabalho. Mas fato é, essa prova pericial, ela pôde aqui avaliar essa função de forma bastante precisa. E o que, que a prova pericial constatou, assim? O que a gente já sabia que ia ter lá. Exposição a agentes químicos, hidrocarbonetos aromáticos, provenientes de graxas, óleos e óleos minerais. Isso tudo está evidenciado no laudo que foi realizado. É, então, excelências, com essas considerações aqui, é que peço que seja acolhido o laudo pericial para efeito de prova emprestada a justificar o reconhecimento da atividade especial no intervalo pleiteado no recurso, na ação, é um período só, né? É, dada a similaridade das atividades do período, e nem similar à empresa, é exatamente a mesma empresa, né? Então, aqui não tem nem similaridade, é identidade nessa situação. Então, excelências, eu peço aqui que seja reconhecido o período com base na prova emprestada. Ou, se não for esse o entendimento de vossas excelências, peço a anulação da sentença para que sejam devolvidos os autos a fim de realizar a prova pericial pleiteada ali desde a petição inicial também, em fase recursal. E são essas as considerações que tinha para esse caso, excelências. Agradeço mais uma vez.
Agradeço, doutor Daniel. De imediato passo a palavra ao eminente relator.
Bem, agradeço, doutor Daniel, pela sua sustentação. É, nesse caso, o meu voto é no sentido diferente do sustentado. É, vou ler. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que não reconheceu a especialidade no intervalo de 6/3/97 a 18/5/2003 e julgou improcedente o pedido de revisão do seu benefício e conversão de aposentadoria em aposentadoria especial. Para comprovar as condições de trabalho no referido intervalo, em que elaborou como mecânico no setor de produção junto à usina Santa Rosa, o autor apresentou no procedimento administrativo nesses autos PPP emitido em 17/3/2014, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais. Declara o documento que no desempenho de suas funções o segurado esteve exposto a ruído de 87,6 decibéis, portanto, limite inferior da tolerância exigido pela legislação vigente, uma vez que entre 6/3/97 e 18/11/2003 o valor, o limite era de 90 decibéis. Por derradeiro, no que se refere à utilização de documentos emitidos em nome de terceiros, cumpre ressaltar que o PPP apresentado nos autos é elaborado especificamente em nome do segurado, constitui meio de prova documental hábil e suficiente para comprovar o efetivo desempenho das atividades sob exposição a agentes nocivos de saúde, na medida que reflete com fidelidade as condições ambientais do trabalho desempenhado. Nesse contexto, verifica-se que o empregador forneceu regularmente o PPP, documento esse elaborado com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, nos termos da legislação vigente, sendo desnecessário, portanto, a legislação de prova emprestada. Esta somente se justifica em caráter excepcional, quando há impossibilidade de obtenção de prova direta relativa ao vínculo empregativo do próprio segurado, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, inviável o reconhecimento da especialidade do intervalo questionado, permanecendo inalterada a conclusão da sentença recorrida, no sentido de que o segurado não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial por ausência de comprovação dos requisitos exigidos. Aqui eu falo dos honorários e a conclusão é: em face do exposto, nego provimento à apelação do autor nos termos expedidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a eminente relatora. Eu voto na sequência. Eu fiquei com uma dúvida aqui, eminente relatora, que eu não tinha visto antes, que chamou a atenção aqui a questão da prova. Eu vou pedir vista só para...
A sustentação do doutor Daniel levanta essa questão até da possibilidade... É essa discussão que a gente vai ter, né? Porque para o doutor Daniel explicar para o cliente dele que outra pessoa se aposentou no mesmo ambiente, no mesmo período, né?
Embora a nossa discussão com relação à validade do PPP, né?
A validade do PPP, a extensão, né?
Então, para a gente meditar um pouco mais sobre essa tese. Eu vou pedir licença, eminente relator, e peço vista. Desembargador Jean, aguarda?
Aguardo, senhor presidente.
Então, agradeço. Então, a prosa da sustentação oral. Votou a eminente relatora, negando o provimento à apelação. Pediu vista o desembargador federal Marcelo Vieira. Agradeço o doutor Daniel Pessoa, mais uma vez, e tem uma notícia ruim, doutor Daniel, que ele não tem mais processo para sustentar.
Que susto.
E uma notícia boa, que acabaram as tentações orais.
Eu pensei que Vossa Excelência...
Agradeço, doutor Daniel, boa tarde, desculpa aí pela brincadeira.
Imagina, excelência, eu que agradeço a atenção de Vossa Excelência e a cordialidade de sempre. Acho que é a leveza que mencionamos no início, excelência, é importantíssimo. Eu agradeço muito a Vossa Excelência.
Obrigado, eu que agradeço, eminente advogado, e também aos pares aqui que fazem também dessa sessão um momento aí de possibilidade de a gente debater e levar com essa leveza, né? Sim. Bom, como já anunciei, as tentações orais terminaram. Eu, mais uma vez, concedo a palavra, caso queira fazer uso, à doutora Geisa de Assis Rodrigues para a manifestação, tendo em vista haver intervenção do órgão ministerial nos itens indicados pelos relatores, mas fique à vontade, doutora Geisa.
Não, apenas reitero, mais uma vez.
Agradecemos a eminente procuradora da República. Então, concluindo o julgamento dos processos com sustentação oral e tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, a qual agradecemos, sobre todos os pareceres, consulta os eminentes pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos demais feitos.
Podemos.
Havendo concordância de todos... Da turma julgadora, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado, declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a contribuição e a presença de todas e todos. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado.
Oi.
Não, eu acho que eu não vou ficar.